E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. Meu nome é Thiago Ramos, eu tô aqui com Rashid Calazans.
E aí, Brands? E aí, galera?
Beleza? Depois de mais um hiato aí, né? A gente tá cheio de hiato.
Que é isso, não.
E hoje a gente tá aqui com uma galera. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um clube do livro, que infelizmente está fechado para novos participantes, por um motivo de estar fechado.
Não temos infra para isso.
E a gente está aqui com a galera do Clube do Livro aqui, e a gente vai falar sobre vários assuntos. O nome do episódio hoje é Sem Pauta. Descubram aí ouvindo sobre o que a gente vai falar no episódio. E eu queria que eles se apresentassem, começando pelo Tony, que está aqui na minha parte de baixo. E aí, Tony?
E aí, galera, aqui é o Tony. Trabalho na Titan com PHP e Laravel, Vue, React, Web, né? Enfim.
E aí?
É isso aí.
Ivan Marista.
E aí, galera, prazer estar aí de novo no Dois Devs. Trabalho aqui em Portugal. Enfim, então vamos falar sobre tudo aí e ver o que é que sai hoje. Vai ser bem divertido.
E o Ivan Santos, né, Ivan? E aí, Ivan?
E aí, galera? Então, meu nome é Ivan, eu morava em Maceió com essa galera que tá nesse podcast também. E hoje eu tô morando em Austin, Texas, mais ou menos uns 6 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. Trabalho na EverQuote atualmente como Principal Engineer. E tô muito afim de falar sobre muita coisa hoje com vocês.
Coisa interessante é que realmente, galera, todo mundo aqui nasceu, acho que não, nasceu não. O Ramos nasceu em Maceió, mas morava em Maceió. E hoje o Ivan Marreta, os dois Ivans estão fora, né? Um tá em Portugal e o outro não. Esse cara top aí.
Tem que chamar Ivan,
top.
Né?
Tem que chamar. O Tony ia pro Canadá, mas desistiu, né?
Maceió é muito linda, pô. Aí ele disse, não, bicho, as praias
foi por
aqui...
isso.
É engraçado que
foi por isso.
Toda vez que eu falava, tô no processo de ir pro Canadá, todo mundo dizia, é frio, velho.
Ninguém mentiu.
Mas eu acho massa a galera te dar essa informação que é tão difícil de conseguir, né?
Não é frio no Canadá inteiro também, né? Não sei.
Velho, não é frio no Canadá inteiro, não. Velho, pra quem mora em Maceió, qualquer lugar é frio, velho.
Não, mas esse não foi o motivo de eu não ter ido, só pra deixar claro.
É, tá certo.
Cadê? Alguém já mexeu mais com concorrência pesada, assim, coisas, apps que precisem mesmo?
PHP não tinha nada implementado a nível de linguagem pra fazer, tipo, threads ou green threads, essas paradas, tá ligado? A gente tem como suportar libevent também, fazer um event loop no PHP, tanto é que tem as libs de React PHP e outros. Mas não tinha uma adoção muito grande, né? Aí agora no 8.1 tem o Fibers, que ele tá vindo com essa implementação de Fibers aí, que vai possibilitar simplificar ou talvez ter uma base única entre todas essas libs aí de async PHP. Mas é como vocês estavam falando, tipo, eles falam que essa feature de Fibers não vai ser usada em userland, tá ligado? Tipo, você tá desenvolvendo uma aplicação, você não vai usar Fibers. É quem tá desenvolvendo as bibliotecas de async, PHP, que vão usar as fibers pra implementar a parada, tá ligado?
Ah, vai ficar um negócio bem baixo nível.
É, pô. É. Provavelmente é o da gente aqui, que é o que programa para os outros desenvolvedores, é o Marreta, né? E provavelmente o Marreta usaria mais essa técnica.
Não, a gente nem usa lá no projeto. Eu já te falei uma vez sobre Quarkus, né? Tem umas abordagens novas, que tem umas paradas novas muito legais, assim, pra trabalhar com concorrência, tá ligado? Tipo, tudo com anotação, annotation processors, né? E que tão muito do caralho, assim, velho. Desde você, sei lá, com anotação você reduzir e dizer que, tipo, olha, só entram de por vez 30 requisições, quando não entrar, aí já em outra anotação eu digo que vai bater em outra URL, vai receber tal payload de volta. Tipo, tem muita coisa que a gente tem um certo trabalho pra fazer, os caras reduziram o trabalho drasticamente, velho. Então, tanto que essas são, como eles se dizem, né, que são, é ultrassônico, não sei lá o quê, que é feito pra cloud, né, pra gastar menos dinheiro na cloud. Então as coisas são muito, muito mais rápidas pra não consumir tanto processamento. É muita concorrência bruta, assim, que os caras fizeram do jeito muito elegante, né? Fica bem transparente pra gente que tá desenvolvendo.
Marreta, tu comentou que também desenvolve um framework pra os outros times rodarem, né?
É.
Então, dentro do framework, você precisa se preocupar muito com essas...
Preciso.
Esses problemas,
preciso,
assim.
Porque, bom, uma das features... Que não é só. São várias features em uma maior, não é? Que são os eventos. Todos os desenvolvedores podem utilizar eventos com annotations também. E, bom, só de definir um property no evento, sei lá, eu anoto lá um cara como a gente chama de for background, por exemplo, e digo lá que ele vai ser, sei lá. Bom, dependendo da propriedade, ele vai para MDB, né? Para MQ. Ou ele vai bater no Quartz, que é para fazer schedule, ou então ele vai ser assíncrono. Bom, se eu mando um evento lá para o MQ, por exemplo, quando ele volta para a aplicação, a gente só sabe que é um evento. Mas a gente trabalha muito com thread locals, que é para manter o estado dos dados e os contextos. A gente criou o contexto assim como, sei lá, como Spring faz por dentro, a gente faz o nosso. Então a gente carrega todo o contexto durante toda a transação das coisas. Então, tudo é logado em todo lugar, tudo pode estar em concorrência ou não, a gente vai saber onde o que está, tá ligado? Em que momento e em que estado as coisas estão. Então, nossos problemas diários são quando implementam coisas novas, que sei lá, não era um requisito, mas os devs estão pedindo muito, é sempre se preocupar e não atrapalhar a performance, né? Porque quando atrapalha um pouquinho da performance, às vezes a performance é atrapalhada e surge um problema gigante, que é simplesmente porque uma coisa está demorando mais. E aí começam várias broncas e viram um espaguete, né? Hoje em dia a gente tem muito, muito isso, de se preocupar muito com a concorrência. A gente mexe com thread todos os dias. Todos os dias, threads, threads e threads.
Tô com dor de cabeça.
Tem problemas que hoje em dia a gente se preocupa. Quem já trabalhou com Java, já recebeu muito deadlock, né, na cabeça. Então, tem coisas novas, que já é de um tempo atrás, mas é muito legal, que é fork join pool, né? A thread antes, você pegava essa thread, mandava ela pra um lugar e ela ia esperar, só que ela, ainda tinha processamento e ela criava uma nova thread e assim sucessivamente até que acabou o processador e deu deadlock, porque ela não tem como fazer nada. E hoje em dia não, uma thread se parte em, sei lá, em 15 workers, e esses workers em outros workers, e assim eles vão se partindo e um assume o lugar do outro. Bom, pra ter um deadlock você tem que, querer muito, tá ligado? Provocar isso acontecer. Aí já ajuda bastante, mas, sei lá, se isso daí fosse feito há uns 5, 6 anos atrás que a gente tá fazendo hoje, ia ser um inferno, né? Porque ia ter que cuidar de mais problemas que hoje a gente não tem.
Você não mexe com aqueles Akka streams, não, né?
Não.
Que é do Scala, mas tem.
A gente. Akka é um framework, né?
Ali, eu achei bem...
Não. Complexo. Tem várias para streams.
Eu achei ele bem, meio complexo.
Kafka, tem o Kafka, o Akka.
É que o Akka ele é meio que actor mode, né?
O Kafka e o Akka, eles não são semelhantes nem concorrentes, mas são sempre comparados, tá ligado?
É.
Tem também o Pulse, que é menos... Pronto, a galera que faz as paradas mais baixo nível, assim, a galera adora esse Pulse da Apache, mas quase ninguém fala. Mas se o cara for ler o blog, as paradas que os caras escrevem, os caras mais hardcore, assim, a galera, odeia o Kafka e adora esse Pulse, tá ligado? Nunca usei.
Deixa eu puxar aqui um assunto.
Puxa aí.
Puxa e bom.
Eu lembro que a gente tava conversando uma vez, pra quem tá ouvindo aí em casa, a gente tem um Clube do Livro, e essa galera que tá aqui é a galera do Clube do Livro. E a gente tava conversando uma vez sobre como é que vocês trabalham com relação a review de código, pull request e tudo mais. E cada um trabalha de um jeito. Eu queria sei lá, que a gente, se a gente pudesse voltar essa conversa, quem quisesse aí começar, explicando como é que trabalha. Porque eu vejo que, tipo, muita gente quando tá começando, principalmente, não tem nem ideia de como é esse processo do fluxo de trabalho, de que já trabalha no, na área e tal, e tá ali como equipe, com time e tal. Quem quer começar?
Pô, eu quero ouvir o Rashid agora.
Eu?
Vamos lá.
Cara, eu, uma coisa que eu já percebo de cara, o mesmo time fazendo revisões, revisam de formas diferentes. Então eu vou falar a forma que eu reviso e o que eu acho interessante. O processo da empresa que eu tô, a gente desenvolve baseado na developer. Então a gente tem duas brands principais, a developer e a main, vou falar main. E a gente cria a nossa branch baseada na developer e coda lá. Depois que coda, finalizou a feature, abre um PR em cima da developer de novo. E aí começa o processo de revisão. O meu PR, ele precisa ter, obrigatoriamente, dois caras para revisar. Esses dois caras têm que aprovar. Se tiver mais aprovadores, excelente. Mas se tiver só um, tem que esperar. Isso, pelo menos, é um guide que a equipe, a minha equipe não, de back-end, acordou. Então, na verdade, toda a parte de revisão até, e esses fluxos, é o time que vai decidir a melhor maneira, né? O que é que a gente decidiu e depois eu entro no processo que eu faço de revisão? Primeiro, a gente acha que o PR é um ponto muito importante para olhar não só o código, mas o que é que aquela funcionalidade vai trazer. Então, a gente preza por uma boa descrição do PR. A gente não coloca apenas o link do ticket do Trello ou de qualquer outro e para o desenvolvedor que vai revisar, clicar nesse link e sair daquela tela. Então, a priori, abrir o PR tem que estar muito bem descrito do que precisa ser feito, qual era o problema que tinha, o que é que vai solucionar. E aí, isso já ajuda muito para quem já vem começar a revisão. Por quê? A gente tenta focar em dois tipos de revisões. Primeiro, um cara que manja mais daquela funcionalidade que está sendo desenvolvida, é praticamente requerido. O cara que desenvolveu, abriu o PR, vai marcar esse cara. E um outro desenvolvedor é para analisar mais a estrutura do código, né? E a galera faz a revisão, não é... o que a gente decidiu não é style guide. O style guide a gente deixa mais o Robocop mesmo fazer na máquina. A não ser que o cara tenha esquecido e a gente veja uma coisa muito aleatória ali no meio do código. Mas, por exemplo, indentações, alguns certos tipos de indentações a gente deixa passar para cada desenvolvedor, vírgulas, finais de hashes e arrays a gente deixa também, tipo, vai depender. Mas isso está dentro do arquivo de Robocop, a gente não valida isso. Então, o que, é que a gente tenta validar no geral é a estrutura em si do código, ver se está fazendo alguma merda ou não está, se podia ser feito um loop com melhor performance ou fez um query N+1 ou algo do gênero. Coisas estruturais e fáceis de ver. E um outro ponto é tentar realmente validar a feature como um todo, sendo que isso acaba sendo mais complicado, né? Porque o cara precisa conhecer lá a funcionalidade. Só lendo a descrição do PR, às vezes não ajuda a entrar muito dentro da feature. Então, assim, coisas que eu faço é o seguinte... Se eu entendo da feature lá, eu sempre tento me marcar para poder revisar, porque eu sei algo que vai ser influenciado, algo que eu já mexi, então eu posso dar uma percepção melhor na feature do cara. E eu valido muito testes, estrutura de testes, ver se o cara está criando coisas desnecessárias, lets desnecessários, ou duplicando contexto, ou escrevendo um spec ruim. Eu tento ver sempre essas coisas, porque eu sei que depois que eu for pegar naquele código e no teste, se eu ver o teste que está mal feito ali, escrito mal feito, às vezes não é nem a implementação do teste, mas só as specs, assim, o meio bagunçado, vai dar muito mais trabalho. O cara vai mexer muito de mau grado, né? Tipo, porra, que merda de código é esse, velho, tá ligado? E muita gente, às vezes, não olha, tipo...
Tem outro lado também.
Geralmente eu falo, que merda de código, aí dou um blame, era meu código.
Era... Acontece
muito, mas
tem outro lado aí também de você deixar passar num pull request alguma coisa que você acha que poderia ser feito melhor, porque uma vez que o código entra em main, ele meio que se torna exemplo para os próximos códigos, né?
Exatamente. Aí, tipo, exatamente.
Mais fácil de alguém chegar e copiar ou até usar como exemplo mesmo, como base para criar outra coisa em cima daquilo. Aí, tipo,
copiar e colar.
copiar e colar mesmo, funciona.
Exato, mas assim, mas isso tem um detalhe até, porque assim, a gente colocou em duas categorias, revisões que são obrigatoriamente para serem mudadas por quem requisitou, ou sugestões not blocked, tá ligado? Então, normalmente, esses not blocked são melhorias de style, ou sugestões de style, sugestões de extração de uma forma um pouco melhor, algo assim, que não vai influenciar tanto no código em si. Aí a gente põe como not blocked. Eu, pelo menos, tento fazer isso. Agora, teste, mesmo que os caras reclamem que deveria ser not blocked, eu falo que é obrigatório, tá ligado? Aí os caras me xingam e tal. chega no privado, aí fala, ô, Rashid, velho, é sério
que
isso?
É isso, rapaz.
Aí eu, é sério.
Tem véio. Duas coisas que eu acho interessante, que é o seguinte. Pra quem tá ouvindo, eu trabalho com o Rashid, então tudo que o Rashid falou se aplica a mim, então. Mas
não só você, na equipe inteira.
Mas assim, né, nós dois aqui. Tem duas coisas aí. Uma é o seguinte, a gente tem o costume de rejeitar os PRs lá na empresa. Tipo, a gente realmente rejeita. E eu, olhando as threads no Twitter e tal, eu percebi que tem uma galera que fica putaça da vida, tá ligado? Quando o nego rejeita o PR dele. Tipo, parece que o cara tá matando um boi na frente dele, assim, velho. E tipo...
Eu achei estranho, na verdade, essa discussão no Twitter. Eu fiquei... Como assim? Mas é normal, tá ligado?
Pois é. É normal pra todo mundo, né? Ou, tipo assim, era só o cara que tava falando, porque lá na empresa a gente rejeita mesmo, velho. Tipo, rejeita.
Não, mas, olha, tem...
Manda pro cara, velho, você tá rejeitei. Fazendo... Tá ligado? Tipo...
Tem uma diferença aí, Brent.
Se você leva isso pra open source também, tá ligado? Tudo bem que é diferente, open source e empresa.
Open source, acho que...
Mas
acho
quando
que...
você manda um PR pra open source, pra algum projeto open source, maintainer, ele vai julgar se ele vai manter aquilo, porque uma vez que ele fez um merge, é dele, tá ligado?
Exato.
Se der pau em produção pra galera, é ele que vai ter que resolver, tá ligado?
Tem dois tipos de bloqueios, né, de rejeição que eu vejo. O que a gente faz não é totalmente rejeição, a gente só coloca uma tag, uma label, dizendo que precisa ser algo alterado, algo precisa ser alterado.
Não, mas eu vejo não, por aí, faz pô, reject caras... lá da task, o reject
não
PR
faz,
lá.
Não, então, request não faz. Dá close no PR... Não, pô.
Eu não tô falando da close.
Então,
não. Rejeitar o
bicho, rejeitar.
Pular close é outra coisa.
É requisitar mudanças, né? Que chama.
Exato. É requisitar mudança,
Você tá incapacibilitado de fazer merge daquele request depois disso, tá ligado?
Depende. Na empresa chega e fala, bicho, tá rejeitado. O cara dá close no PR do cara e fala, ó, tá tudo errado aqui. Veja o que você fez. Com os comentários e abro um novo PR.
Isso aí é foda, não precisa fazer
aí,
isso.
Aí sim, aí dá treta. Aí dá treta.
Isso
aí. Epa!
Rapaz, então, aqui onde eu trabalho, tipo, a única pessoa que pode fechar meu pull request sou eu mesmo. Ninguém pode chegar lá e dar um close, não.
É o correto, eu acho. É o correto.
Tem duas coisas também que, tipo, pra complementar aí, acho que é bem parecido com o fluxo do meu trabalho. Tem projeto que é Git Flow, como você falou lá, tem o develop branch, main branch e tudo mais. E também tem os projetos que são trunk-based, né? Só tem um master. Você vai abrir um pull request, você vai conseguir fazer o que você quiser lá e vai dar um merge master e às vezes vai deploy automático para staging ou o que for.
Quer dizer, o merge então, já é
quanto menos...
produção já.
Se o teste estiver passando e staging estiver de boa, é produção, não tem? Então, tem duas coisas que eu queria complementar lá, que é tipo, uma é realmente, então, você tem que ter um nível de pair programming e de review bem maior, que requer você ter realmente essa atenção antes de você botar no master, que realmente é mais perigoso, né? Só que você consegue mover muito mais rápido, porque você consegue fazer o release bem mais rápido. E outra coisa é, se você tá com medo de fazer um deploy e alguma coisa quebrar, e você, tipo, quais são os riscos na real, tá ligado? Por que você não pode quebrar um deployment? Por que você não pode fazer uma release que deu merda e você não... Você consegue dar fix nisso aí em 15 minutos? Se você não tem essas funcionalidades ali pra realmente errar, porque todo mundo aqui é humano, né? Uma vez você vai estar cansado, você deixa um review passar, uma coisa que quebrou, uma coisa desse tipo aí, acontece, né? Mas uma pergunta que eu sempre faço é por que você não pode quebrar o build? Por que você não pode realmente dar um fix bem rápido e regredir as coisas, né?
Eu vejo algumas empresas até quebrar o build.
Você tem que ter um processo de rollback legal, né? Tipo, se o cara fez merda, voltar logo. Agora, assim, também depende, né? Os sistemas que a gente tá falando aqui, todo mundo aqui trabalha pra web, críticos, né? Você vai fazer um sistema embarcado, é totalmente diferente.
Aí
vai fazer um sistema de realmente crítico que lida com vidas, com aviação, com qualquer coisa, aí você vai...
É, teve uma galera aí da aviação que não ligou muito pra isso, não.
No meu caso, a maioria é web também, ou infrastructure também, que é pior, na verdade. Quando você tá trabalhando com automação pra infra, dá mais medo, na verdade, né? E uma coisa que a gente faz muito aqui no meu trabalho é realmente a ideologia de don't make me think. Tipo, o que der pra automatizar, a gente vai tentar automatizar. Tipo, se o time conversou e falou que vai usar tab e não vai ter space, pô, o cara que mandar um request vai ter um tab lá, o CI vai ter que me dizer que tá quebrado, vai comentar lá, não vou precisar nem revisar, na verdade. Porque quanto menos review de uma pessoa tiver, mais tempo essa pessoa vai poder, tipo, botar aquele tempo pra realmente revisar o que precisa ser revisado. Então, coisa de linting, teste no passando, coisa de agreement, tipo, a performance caiu, tipo, um monte de coisas desse tipo aí que você poder automatizar, velho, tem que realmente automatizar pra reduzir o nível de ruído. E outra coisa que a gente faz também aqui, tem três tipos de comentário no nosso time, na verdade. É pergunta, coloca um emoji de pergunta pra realmente dizer, ó, que não é um bloqueio, é só uma pergunta, não vai te bloquear em nada. Tem um lá que é um emoji de uma luzinha, tá ligado? Fala, olha, tem uma ideia, ou eu acho que isso aqui poderia ser diferente. Também não é um bloqueio do pull request, mas se o cara botar um alerta, emoji de alerta no comentário, você não pode dar merge até você realmente procurar conversar e achar um agreement lá, pra dizer, ó, aqui, tá beleza, a gente vai aceitar o risco aqui. É. Então tem esse processo aí também lá.
A gente tem também, né, a questão de tipos de comentários, só que, por exemplo, muitas vezes, o que a gente faz é rejeitar o PR mesmo, é porque, assim, as pessoas levam muito a... Como é o nome? É fogo e ferro, né? Tipo, o cara rejeita uma PR, parece que mexeu com o ego da pessoa, mas assim, às vezes a gente rejeita o PR porque às vezes o cara não presta atenção num comentário, tá ligado? Às vezes aí vem outra pessoa, sim, aprova o PR e o PR fica aprovado, sendo que tem um comentário lá e o cara não prestou atenção. Aí a gente prefere rejeitar mesmo, porque aí força o cara a olhar por que tá rejeitado e ir lá acabar vendo o comentário, entendeu? E uma coisa que a gente não faz é tipo, automatizar esses processos de linting, por exemplo, a gente não faz. Muito porque o projeto já veio meio que de antes, meio bagunçado e ia ser ruim. A gente tem que implementar para tudo. A gente depois acabou não implementando porque poderia implementar só a partir de agora e aí acabou como todo mundo trabalha meio que numa vibe assim, o código fica bem parecido. Uma coisa que eu acho foda de pull request, assim, que eu defendo bastante pull request, é que ele ajuda o time a duas coisas, eu acho, assim. Uma coisa é o estilo da galera fica bem parecido, porque tá todo mundo revisando o código, todo mundo, então acaba que o estilo de código fica muito parecido com um do outro. E quando não fica, a galera comenta às vezes e acaba que a pessoa entrou nova, assim, ela vai se acostumando e vai acabando ficando todo mundo com código meio com estilo parecido. Outra coisa é que coisas que você não saberia que tem no sistema, como funciona, se não tivesse sistemas de review, de pull request, você acaba sabendo, tá ligado? Porque se forçou a ir lá, revisar o código do cara, e você aprendeu um pedaço do sistema que você não sabia, ou não saberia se você não tivesse feito review. Lógico que tem altos reviews que eu não faço, altos PRs que eu não faço review, as pessoas fazem, e acaba que eu não fico sabendo daquele pedaço de código que tá no sistema. Então, assim, quando eu for mexer nesse pedaço do sistema, ele vai ser novo para mim, porque não passou por mim no processo de review. E a outra coisa que eu acho que o Rashid comentou também, não sei, que a gente vê muito em PR, é se o que o cara tá fazendo, velho, é realmente aquilo que é para fazer, tá ligado? Porque tem uma parada que é tipo foda, que é, às vezes a pessoa entende de um jeito errado ou diferente, tá ligado? E ela faz a implementação que tá correta para o que ela entendeu? Só que não tá funcionando.
Acontece muito isso
aí. E, velho, às vezes isso acontece. Então, tipo assim, no PR é massa, porque isso pega. O outro cara tá revisando, ele entende diferente, e ele olha e diz, opa, peraí, mas o que eu entendi aqui que era pra fazer não era isso não. Aí vai conversar com o cara, aí, tipo, eita, é meio, às vezes é mesmo, às vezes o cara entendeu errado, mas isso é bom, tá ligado? Também.
Por isso que a gente tenta botar uma descrição bem legal na PR mesmo.
Mas aí, como é que vocês, que vocês acham, tipo, pull request que chega pra vocês e tem lá, tipo, 30 arquivos trocado, 50, 60, e tipo, eu sei que todo mundo aqui meio que gosta de monolítico, mas, tipo, o fato de ter uma aplicação tão gigante que chega pra você trocar alguma coisa que afeta muitos domínios, afeta muitos arquivos, pra revisar esse tipo de coisa aí, velho, é complicado também, não sei se já tiveram essa experiência aí.
Eu tô tendo essa experiência agora, a gente mudou uma parada no sistema e foram 180 arquivos aí modificados. E
caralho,
tem que revisar, tá ligado? Mas assim, mudou a regra de link. É bem raro, assim.
Mudou a regra de link, né?
É, não, não.
É, revolucionou. Revolucionou, velho.
Mas assim, quantas vezes isso acontece, tá ligado? É tipo assim, eu acho que é bem mais raro. Mas assim, tem a maioria dos PRs, assim, acho que a média de arquivos de PR é entre 15 a 30, assim. Porque o que acontece? Qualquer coisa que você, qualquer funcionalidade nova que você faz, que mexe com 5, você cria 5, 6 arquivos, já são 12, tá ligado? Cada arquivo tem seu teste. Então, tipo, rapidamente isso escala, entendeu? Tipo assim, é sempre duplicando. Normalmente você vai ter teste para todos eles, a não ser que você crie um value object lá, de teste, ou que não precisa de teste, né? Às vezes precisa também. É, quando você não trabalha com teste, é mais difícil ter muito arquivo, mas acho que todo mundo trabalha com teste hoje, né? Pelo menos eu imagino, né?
Mas é isso aí que tu falou, tá ligado? Tipo, tu trocou tu tá fazendo uma funcionalidade nova, vamos falar que é uma funcionalidade pequena, e porra, tu alterou um monte de domínio e afetou um monte de coisa, tá ligado?
A gente tenta usar algumas técnicas, assim, a gente acabou vendo a longo prazo isso se repetindo mesmo, porque a gente tá pivotando em certos pontos do sistema.
Isso.
E a gente começa a criar PRs menores, tipo, PR só de estrutura base, aí, pô, cria. Beleza, esse PR pode ser até de 60 arquivos, mas é arquivo que faz a mesma alteração em tudo, tá ligado? Às vezes é só o nome, é só o nome da classe, ou extração de alguma coisa. Aí coloca, inclusive, na descrição do PR, parte 1, parte 2, tá o link aqui. Então tem uma sequência lá dos PRs, um puxando do outro, para tentar deixar ele reduzido e com o miolo de acordo com o PR. Do tipo assim, o significado daquele PR é só para estrutura, o segundo é só para adicionar algo novo, mas que não utilize ainda, tipo, seja ainda um antigo, e no terceiro substituir, tá ligado? Tipo, essas partes, essas quebradas, assim. Eu acho isso massa, na verdade.
Uma parada que acontece, que eu não sou muito fã, não sei como é que vocês trabalham, assim, mas, por exemplo, às vezes você tá fazendo uma funcionalidade dessa aí que o Rashid comentou, que é maior, e aí, tipo, você vai dividir ali pedaços, você abre um PR contra develop, mas abre um outro PR contra esse PR, e abre um outro PR contra isso. Esse PR. Aí vai ficando a cadeia ali. Cadeia. Vocês também fazem isso? Assim, eu acho isso foda de gerenciar,
não,
velho.
Eu não faço isso, não. Eu me confundo muito.
Eu fiz isso hoje, teve.
Como é que vocês fazem para, por exemplo, reaproveitar o que você fez num PR em outro, tá ligado? Porque, tipo...
Eu só faço... Eu crio um research branch, uma coisa mais global, que é apontando para developer master. E qualquer coisa que vai depois é apontando para esse branch de research, tá ligado? Vai agregando. Até algum momento vai ter que dar uma revisada geral, mas, pô, step by step realmente tá acontecendo nos outros requests, né? Que vai sendo mediado nessa research branch.
É, mas às vezes você é mais rápido do que o review, tá ligado?
Não, e às vezes você tá fazendo uma coisa nesse step aqui, um, que tá apontando para essa branch base aí, mas o do step 2 precisa de uma parada do step 1, tá ligado? É tipo, você copia o código ali e manda pro step 2, ou você aponta o step 2 pro step 1, tá ligado?
Pelo que eu entendi, tá, você faz o contrário. Você alterou o 1 e você quer essa coisa do 1 no 2. Aí eu dou merge do 1 no 2.
Eu uso de base.
Não, então, mas aí você dá merge do 1 do 2 e aponta o 2 para o base também.
Você precisa ter todos esses pull requests que tá em progress aberto para revisar?
Like, não, mas às vezes o review demora.
O negócio de code review é porque ele torna o trabalho meio que assíncrono, tá ligado? É tipo, eu abro um pull request, mas não é que o pull request vai ser resolvido agora, vai ser revisado agora. Tipo, a outra pessoa tá fazendo outra coisa também. E talvez seja tão importante quanto o que você tá fazendo, tá ligado?
Uhum.
Aí,
tipo, normalmente é mais.
Em qualquer momento, a qualquer momento vai ser revisado, mas aí você não fica só esperando, né, o que o Thiago tá querendo dizer, você vai trabalhar em outras coisas que dependem dessa coisa que você criou.
E depois vai atualizando devagar.
Então, eu faço assim como você falou, Tony. Mas fica foda de gerenciar, tá ligado? E assim, já aconteceu comigo, de na correria ali, eu tinha, sei lá, acabou que eu fiquei com 4 branches abertas, assim,
perdeu. E aconteceu comigo hoje.
Esqueci de comentar na branch que, tipo, essa branch aponta pra essa aponta pra essa, no comentário mesmo, assim, porque no GitHub você consegue ver lá que uma branch vai fazer commit em outra. Mas, às vezes, o cara não presta atenção. Então, eu esqueci de comentar. E alguém aprovou um dos PRs e fez merge do PR, tipo, numa branch, que os outros PRs ficaram waffles, tá ligado?
Aconteceu comigo hoje.
No sentido de que, tipo, esse PR tá mergeado. O outro PR aponta pra ele, Mas, tipo, se eu mergiar ele nesse, esse aqui já foi mergiado, meu developer. Não vai, tu vai fazer merge desse, tá ligado?
O GitHub faz isso, né? Ele,
isso,
se a branch que eu tô apontando for mergiada em outra branch, ele muda meu target já, né? Pra aquela outra branch.
Curiosidade sobre a sua revisão, sobre teste, velho. Como é que tu lida também no processo? Depois eu queria ouvir a galera, né? Mas tu já comentou sobre o teu processo. Que tipo de atenção tu toma nos testes pra revisar, tá ligado? História também, estrutura, ou simplesmente está testando aquilo ali, se tem arquivo de teste.
É, depende do projeto. Nem tudo são flores, como vocês estão trabalhando aí. Tem empresa que você entra na empresa, o projeto já está lá há 5 anos, ou 6. Tem projeto que é Greenfield, que você realmente pode ir pra... Por exemplo, eu comecei um projeto agora há pouco, velho, tudo tem teste. E, pô, dá para você ver qual camada tá faltando teste, qual camada tá precisando de mais atenção, qual o use case, qual o domínio realmente que você tá tentando testar. Dependendo do projeto, beleza, eu posso passar o dia todo pedindo teste e vai ser requirement, não tem isso. Mas, tipo, tem projeto que tá lá há 5 anos que, velho, eu pedi o cara pra testar o que eu quero que ele teste, vai demorar uma semana e, tipo, pra business...
Como o teste foi codado também, ou tipo, se as expectativas estão suprindo.
Isso. Dependendo da camada, realmente, tipo, vou olhar qual é o input e output do que está tentando fazer, o que é que está sendo checado, se tem algum side effect, geralmente é uma coisa bem importante para verificar. Side effect, se você trabalha com coisas assíncronas, é uma parada muito importante para você ficar testando. Coisas tipo, qual camada da sua aplicação web, por exemplo, tipo. Estamos falando de database, estamos falando de use case, estamos falando do transporte layer da sua aplicação, middleware. Então, dependendo do que for, tem um tipo de específico de requirements que você vai ter, tá ligado?
Geralmente eu também. Eu vejo o padrão para qual camada está sendo feito o teste. Eu vejo se está seguindo o padrão primeiro, a estrutura, né, que a gente utiliza. E depois eu vou basicamente vendo output, input, output, input, output. Porra, isso aqui, aí assim, aí já vai mais da expertise, né? Como a gente tá na framework, tipo, isso aqui bate ali, aí eu dou uma atenção melhor, vejo se tá funcionando bem, só pra não ter um side effect depois. Que às vezes, como o Ivan falou, as coisas assíncronas não estão bem na cara ali, né? E o problema vem depois. Mas, falando do PR, assim, primeiro que a gente só usa um reviewer, não mais de um. Porque a equipe, nossa equipe é reduzida, então se forem esperar 2 pessoas, o PR vai ficar lá uma semana e ninguém vai olhar. Vai ficar esperando. A gente já passou por os problemas, diminuiu. A gente olha a estrutura, o PR geralmente a gente tem que melhorar muito também. O Rashid frisou aí várias vezes na mensagem do PR. A gente tem que melhorar bastante, a gente coloca rapidamente, ó, é assim, assim, assado, tal, 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 e pá, o link do Jira, tá aí. E, bom, eu não fico checando muito o negócio, eu não olho muito pro negócio, eu olho mais pro código, a estrutura do código, nomenclatura, enfim, o estilo, se tá tudo bem. E a gente foi forçado a focar muito em performance. Então, tudo que a gente puder melhorar de performance e não tiver compliant, né, o código, aí a gente dá um reject e diz, olha, dá pra melhorar assim, assado, vai lá. Como o time da gente é muito reduzido, hoje em dia somos só 3 devs mexendo na framework. Então, e a gente se dá bem, velho. Aí não tem essa, né? De dar reject, ficar chateado e tal. É comum, né? Fazer reject. E os comentários, a gente também tenta... São sempre comentários bem amigáveis, assim. Bem amistosos.
É, né? Verdade. Vocês já passaram por esses comentários cabulosos? Porque é foda, velho. Eu tenho a galera
então,
aqui...
Então, no projeto comenta... que eu trabalhei antes, em outra empresa... Aí tem uns comentários cabulosos que, assim, nunca foi direcionado pra mim, mas já vi a galera, tipo, na hora do almoço trocar uma ideia mais pesada, assim, tipo, vai, por que sempre comigo você fala assim, tal, tá ligado?
Alguém me deu uma dica uns anos atrás sobre esse lance de comentário, velho, e, tipo, eu, tipo, 90% dos meus comentários em pull request são perguntas. Eu parei de falar, ué, tu tem que fazer assim. E, velho, mudou o dia pra noite, velho. Tipo, a parada, tipo, você fazendo uma pergunta aí, tentando... Tem empatia do que a pessoa pensou naquela hora de fazer aquele código, é outra história, velho. Você tá tentando entender o que aconteceu, tá ligado?
Uma coisa que eu faço muito, que a gente faz muito, é isso. Tô no meio do pull request e tal, ao invés de ficar tentando pensar, sei lá, se eu pensei 2 minutos no que o cara tentou fazer, eu já, ó, ligo logo, e aí, tá ocupado, não tô, ó, aqui, assim, tal, eu falo rapidão, a gente troca ideia e no instante flui, tá ligado? Pra não ficar perdendo, porque assim, por mais que seja importante, a gente... o nosso trabalho é sempre mais importante do que o do outro, né? Então a gente sempre pensa que tá perdendo muito tempo ali. Então vamos tentar despachar isso logo. E funciona muito bem, né? Conversar com o cara. Como o Ivan falou, velho, eu aprendi muito isso, de você não chegar impondo, né? De forma imperativa. Você chega lá e... Não seria melhor se fosse assim? Porque eu já vi que você escreveu em outro lugar assim, ficou bem melhor também. Já... Ah, não, é verdade. E tipo... Isso deixa a equipe sempre mais tranquila, né? Todo mundo mais junto, mais colega, assim.
É, tem um nome pra isso, né? Comunicação não agressiva.
Não violenta.
Tem um nome pra isso, né? É, né? Não, mas tem um nome mesmo pra isso.
Eu acho que é isso.
Deve ser isso mesmo. Deve ser isso mesmo.
É, porque, inclusive, tipo assim, eu me preocupo bastante com isso.
Mas você não é muito bom nisso não, Thiago.
É... Por isso que eu me preocupo bastante.
Uma coisa que Thiago, a comunicação dele não é muito amistosa, não.
Eu tendo a ser bem menos, digamos assim, amistoso com a galera que é mais amiga minha do que com a galera que não é amiga minha, tá ligado? Tipo assim, se eu conheço o cara, eu normalmente eu não sou amistoso às vezes com o cara.
Mas, olha aí, Marreta.
Se eu não conheço o cara, piso em ovos 30 vezes, tá ligado? Assim.
Realmente, eu vou falar uma história. Ei, nossa,
vou jogar na roda, hein?
Eu fui revisar o PR do Ramos, aí o PR não tinha teste, era um Requitesc.
Requitesc!
Aí eu falei, velho, isso aqui pode estar influenciando, você está recebendo parâmetros. Adiciona teste, tipo, de boa, né? Aí ele chega no privado pra mim e fala: ô, bicho, por que tu tá pedindo teste no Requitesc? Não existe, não, isso, pô.
Peraí.
Eu falei, velho. Se você tá reclamando tanto, beleza, não faça. Vou ficar na minha, eu vou aprovar, eu aprovei. Bicho, foi um dia, ou no mesmo dia, deu pau aquele Requitesc, tá ligado?
Me envergonhando mesmo, hein, Rachid?
Aí ele, poxa, acho que eu vou adicionar.
Bicho, eu vou te falar, velho. Eu sempre tive, like, vou fazer politest pra Requitesc também, não. Mas eu entrei num projeto que é de 5 anos de idade, 6 anos de idade quase já. Véi, eu tenho medo de escrever qualquer coisa em teste naquele lugar. Qualquer coisa.
Véio, depois disso, for, véio, eu vou te falar. É, eu acho que eu escrevo um teste até pra uma vírgula, velho. Porque não foi porque quebrou a impressão, não. Foi porque o Rashid tinha razão. E eu não quero deixar o Rashid ter razão mais.
Beleza.
Mas foi foda, velho. Foi foda. Porque eu fui que nem um cachorrinho abanando o rabo assim pra baixo. Que porra, velho. É mesmo. Era pior de salário do teste. E o pior que foi foda. O negócio parou de 5 minutos, velho.
Você pode até esquecer, mas o Rashid não vai esquecer.
Rashid é chato com o teste. Agora.
Não. E o pior é que ele foi e me marcou de novo. Me marcou, Rashid, eu te marquei, adicionei o teste, viu?
Mas é foda. Agora, assim, eu, esse negócio de PR mesmo, uma coisa que eu prezo bastante, assim, a olhar. Eu não fazia isso antes. Eu aprendi muito com o cara que trabalha lá com a gente. Eu olho muito o negócio do que o cara tá fazendo hoje, tá ligado? E se eu não entendo o que o cara tá fazendo, eu tento ligar pro cara. Pra pelo menos tentar entender qual é o problema, tá ligado? Por que tá resolvendo daquele jeito? Mas não é pra corrigir o que o cara tá fazendo, nada disso.
Pra entender, né?
É, eu quero entender, porque eu ultimamente tenho dado muito valor a entender muito bem o negócio da empresa que eu tô inserido lá fazendo o código, tá ligado? Porque eu tenho visto que quando você sabe bem o negócio, as soluções que você arruma para o problema são melhores, entendeu? Quando você sabe mais ou menos...
Mais acertadas, né, também.
Exato. Isso, né? E assim... Você saber também, por exemplo, uma coisa que eu converso muito com os donos da empresa é, tipo, para onde é que a empresa está indo, tá ligado? É saber para onde a empresa está caminhando, assim, qual a ideia da empresa para frente. Porque isso influencia no código que você vai fazer hoje, tá ligado?
Demais, velho. Eu tenho até uma adenda a fazer, velho. Porque, tipo, tem desenvolvedor, isso é normal, não vou criticar isso, mas que recebe o ticket e faz a parada sem querer entender o motivo, tá ligado? Tipo, entender o negócio. Por que tá pivotando isso aqui? Porque isso não funcionava assim. Simplesmente vai adicionar parada. Isso com o tempo vai gerando uma bola de neve. O cara pode ter esquecido uma coisa ou não ter pensado na melhor arquitetura ou camada que podia ter adicionado, tá ligado? E eu concordo muito com o Ramos aí. Eu tenho até prestado mais atenção também em regras em si, para ver se Isso não influencia negativo.
Eu sei que isso não é com todo mundo, porque assim, eu não sei a quantidade, em termos de quantidade, né? Quantas pessoas trabalham numa empresa que é direcionada para um negócio, quantas pessoas trabalham numa empresa que são vários projetos, né? Às vezes você trabalha para uma empresa que são vários projetos em vários fields diferentes. É foda você saber o negócio de todos esses fields.
Quer dizer.
É complicado. Às vezes, você só trabalha em infraestrutura, tá ligado? Não precisa saber também, você sabe se você está com a
Aí tem um lance de, tipo, tem vários tipos de engenheiro, na verdade, né? Tipo, tem a galera que trabalha desenvolvendo framework, desenvolvendo library, tem a galera que trabalha consultoria, tem product engineer, tipo, realmente desenvolvendo produto, né? E eu acho que é foda mesmo, pô. Se você tá trabalhando numa empresa de produto, e, pô, a coisa mais fácil e mais, tipo, com mais valor que você tem que fazer é entender o business. O que tá acontecendo. Vai chegar um dia que o cara que entende mais que você vai sair. É garantido, vai sair um dia.
De certeza, isso vai acontecer.
Então, é o bus drive factor, né? Tipo, tem um cara que sabe muito daquele canto ali, tem outro cara que sabe muito daquele canto ali, mas um dia eles vão sair e vai sobrar pra você. E o fato de você não conseguir fazer release da sua aplicação, tipo, seguramente, piora mais ainda as coisas. Tipo, você tem medo de fazer deploy porque você não tá entendendo bem as coisas, é outra história, velho. Tipo, é muita treta ali.
Você acaba saindo da empresa, tá ligado? Eu acho que acontece assim, você começa a ficar tão inseguro que você começa a procurar outro lugar pra trabalhar, tá ligado? Senão, velho, eu vou sair daqui, que não tá mais nenhum.
Pois é, velho.
Tony, velho, fala o teu fluxo, velho. Faltou você só. Como é que você faz o PR, o time?
Cara, é bem aqui por aí mesmo do que vocês falaram. Tipo, a gente segue por request também. Se tiver alguma coisa errada, a gente faz o request change. Alguma coisa errada, depende do contexto, né? Mas, enfim. Alguma coisa que possa melhorar, faz o request change. Muitas vezes a gente faz comentários e já aprova direto. Aí, uma vez que você resolveu os comentários, já pode fazer o merge. Outra coisa que o Marreta tocou aí também, a gente chama de pair code review. A gente bota um PR, aí às vezes vai levar um tempo para esse PR ser resolvido, né? Aí, quando você vai revisar esse PR, você pergunta se a pessoa tá com tempo naquela hora ali, marca uma call de 15 minutos, vai sobre o PR, tipo, comentando e talvez fazendo checkout local, fazendo alguma alteração juntos, tá ligado? Pair programming ali, sessão de 15 minutos, meia hora, no PR. E já aprova direto, tá ligado? Já, tipo, faz as mudanças que tem que fazer, já roda os testes, aprova e já era, tá ligado? Aí, tipo, a gente faz isso também. O que a gente pode automatizar, a gente automatiza. Linters. No PHP a gente tem CS Fixer, Code Style, que seja, tá ligado? Muita coisa.
Existe lints ou styles que o robôzinho não pega e vocês cobram?
Tem.
Ou não? Se o robô não pegou, só esquece.
Não, peraí. Estilo de ponto e vírgula, essas coisas. Tabs, spaces, ou como onde quebra a linha, a chamada tipo, de método com muitos argumentos. Você...
Isso. Às vezes o robô não pega porque você tem algumas variações das formas. Tipo,
sintaticamente tá correto, mas...
Então, assim...
Esses tipos de estilo que acaba...
Dependendo da empresa, se for da cultura da empresa mesmo, tipo, não todas as linguagens, mas muitas linguagens, você consegue fazer o seu próprio lint também, né? Uhum. Tipo, se chegar no time e falar, ninguém pode usar singleton aqui mais. Acabou. Você pode fazer um lint pra não ter singleton mais no seu projeto. E pode ser uma coisa que é automatizada. Tipo, se você mandar um API no Grape ou whatever em Ruby que não tem documentation, não tem Swagger, não vai passar. Tipo, você pode fazer o seu próprio lint também pra automatizar revisando isso aí. Porque, tipo, quanto mais você automatiza as coisas, mais você consegue achar no seu computador e menos tempo gasta pra galera tentar revisar seu pull request, tá ligado? E uma pergunta que eu tenho aqui pra vocês é, tipo, quanto tempo um pull request fica aberto na sua empresa? O que é que você tá fazendo pra resolver isso aí? Pra agilizar o processo de fazer uma feature e fazer a deploy dessa feature o mais rápido possível?
A gente tenta reduzir como? Tentando conversar com a pessoa o mais rápido possível. Tipo, dar um touch em alguém. Tipo, eu abri um pull request, daqui a pouco vem o Steve lá e... Hey, tá disponível? Tô. Não, não tô. Ah, então depois a gente conversa. Tipo... Muito difícil a gente fazer o pull request sozinho. Geralmente é em par. Então, eu não vejo como a gente melhorar hoje em dia no nosso fluxo de trabalho que está intenso, né? Pronto, uma coisa que eu vou conversar amanhã até vai ser sobre as mensagens do pull request, que o Rashid frisou algumas vezes. E isso daí já vai dar um help, assim, vai dar uma ajuda, eu acho. Vai dar uma agilizada. Mas automatizando alguma coisa, eu não faço ideia de como melhorar hoje em dia o nosso cenário. Mas uma média de um dia, assim, o request fica aberto. Muito difícil a gente, no mesmo dia, já fazer review. Muito difícil.
Lá na empresa também, acho que é no mínimo um dia aberto. É, no máximo, velho, já teve PR 3 semanas aí aberto.
Ah, não. Não, não. Aí não.
E...
Lá no máximo uns 4, 5
É porque dias. Acontece.
Mas eu acho que, esse 3 semanas é porque o cara precisava...
Lá na empresa...
Fazer algumas coisas, né?
É, lá na empresa tem vários projetos, né? Então, assim, a gente tem alguns serviços. Então, tem o projeto principal da empresa e outros vários projetos. Então, muitas vezes, o cara vai mexer num projeto que não é o projeto principal, ele vai mexer em outro projeto. E dependendo da feature que ele fizer lá, se for grande e gerar muitos arquivos, às vezes aquele PR fica mais tempo lá. Muito pelo fato de que tá todo mundo olhando para o projeto principal muitas vezes. Às vezes o cara não pinga alguém para fazer o review ali. É, então, assim, depende muito do momento em que as coisas estão. Lembrando que, assim, eu trabalho numa startup, né? Uhum. Startup é tipo assim, tem época que tá tudo tranquilo. Tem época que tá tudo um caos, tá ligado? Então, assim, às vezes ela segue uma direção e tá massa, no meio do caminho ela pula pra uma outra direção e aí, tipo, tudo vira um caos e aí... Então, assim, já aconteceu de ficar um PR lá. E aí, o que acontece? O PR não fica 3 semanas sem ninguém olhar, né? Alguém olha e diz, ó, tem isso, isso e isso que eu achei pra alterar. Aí o cara olha, concorda, vai alterar. Aí só o cara não altera no mesmo dia, o cara demora 2 dias depois pra alterar porque ele tá fazendo outra coisa. Aí ele volta, altera aquele PR, aí o outro cara não vai revisar no mesmo dia que ele pediu pro cara revisar. O cara revisar 2 dias depois, aí às vezes acha mais alguma coisa. Então, assim, varia muito, assim, varia muito. Mas, assim, grande maioria dos PRs são pequenos. Então, você pega, é aquele 80-20, né? É, 80% dos PRs são pequenos, são revisados rápido. Mas tem aqueles 20% ali que demora mais, assim.
Mas, depois, esses 80%... É uma parada que demora um dia ou 2 dias também?
Um dia. Às vezes o PR é aberto de manhã e de tarde ele tá aprovado.
Exato. Então, tem algumas coisas que a galera do back-end acordou, né? Tipo assim, criar um hábito de todo dia você revisar pelo menos um PR ou uma hora de PR. Aí,
cada um tem o seu horário, né? Mas...
encaixar. Isso. Mas revisar todo dia pelo menos um. E quando for projeto side project que eu falo é fora desse principal que ele falou. Aí a gente normalmente marca dentro do Slack e fala, olha, revisem aqui alguém, por favor, lembrando, ou marca logo o nome do cara lá no PR, porque normalmente a galera não vê tanto os PRs abertos nos outros projetos, tá ligado? Uhum. Mas aí a gente faz, para agilizar, a gente faz essas marcações e faz o diário, né? Revisão diária, isso ajuda muito.
E assim, tem revisões e revisões, né? Por exemplo, na nossa empresa a gente tem o projeto principal e a gente tem os projetos, tem um projeto lá que é o projeto de pagamentos, por exemplo. A gente chama de billing e um projeto que é de payments lá. Um que paga a home keepers, outro que recebe de customers e tudo mais. Então, qualquer coisa que tem nesses projetos que mexe com dinheiro, o review demora mais mesmo assim, entendeu? Então, e muitas vezes é tipo, chama o cara, é programming, entendeu? Porque... velho, é tipo, tensa. ninguém quer que dê merda ali, entendeu? Então, não tem problema a revisão demorar mais, tá ligado? Ali.
O que vocês acham sobre a automação desse processo? Tipo, o cara mandou um request, demorou 24 horas, ninguém avisou. Tem algum bot lá pra alertar a galera?
Ele perturba pra caramba, velho. Tem. Ele perturba demais, na verdade. Tem. Mas assim, é como eu tô te falando. O bot tá lá, né? O bot tá lá avisando você. Mas, tipo, se você tá no caos que eu digo assim, se você tá ali super ocupado com outras coisas, você vai relegar aquilo ali.
Bot, né?
O mundo não é perfeito, como eu tô falando. Existe um mundo perfeito, né? E assim, muitas vezes, como o Rashid falou, a gente tem esse costume de acordar entre a equipe da gente de todo dia a galera revisar um pedaço do horário ali, né? Porém, às vezes dá um certo tempo ali e você não conseguiu terminar um review. Dependendo se for 20 arquivos, você está revisando bem, né? Uma coisa assim que eu percebo, assim, que eu vejo a galera falar muito sobre o review, mas eu às vezes vejo a galera revisando, tipo assim, passa o olho e aprova, tá ligado? E tipo, vai, isso não é review, tá ligado? Nem faça isso, é melhor você nem fazer, tá ligado? Porque assim, review é você parar, às vezes até fazer o checkout na sua máquina e olhar e rodar os testes na sua máquina e ver, tá ligado? Tipo, review é review mesmo, você tá fazendo. Você tá revisando a parada mesmo, entendeu? Você não tá dando uma olhada por cima, tá ligado?
Quanto mais arquivo tiver, mais rápido vai ser. Essa é a regra.
Mas, velho, é pior que é a regra mesmo. É o que acontece. E, tipo, tem estudo, né? O Tony, que é o cara dos estudos, dos papers aí. Tem estudo que diz isso, né? A partir de um certo ponto, o review é tipo LGTM, né? Looks good to me. Vai se embora. Os reviews com mais arquivos são os que são feitos reviews mais rápido, né? E, assim... A gente tem essa conversa também, né, Rashid, lá no trabalho, do tipo, velho, vamos revisar, quando estiver revisando, revisa direito, tá ligado? Não revisa só para revisar e aprovar, porque se aprovou, você tá dizendo o seguinte, ó, esse código que você fez aí, eu, ok, eu dou manutenção nele, tá ligado? E tipo, velho, não é bem assim, tá ligado? É, só vai, se tiver, se é pra tá ok, vai tá ok mesmo.
Pois é, tem uma coisa que eu ainda discordo, algumas pessoas às vezes só vê... Tipo, a gente precisa ter teste. Aí tem gente que só vê se tem um arquivo. E não revisa
nada. O arquivo é puto que a galera não revisa o teste. Mas, ei, Rashid, eu reviso o teste, viu, Rashid? Inclusive, hoje eu peguei um negócio, um review, por causa do teste, velho.
Então, aí, e, tipo, o código de teste tem que estar tão bem estruturado, tão bem limpo quanto o principal, tá ligado? Se o cara só olha se tem um arquivo, pô.
Aí é foda. Velho, eu ouço o Rashid falar, eu lembro daquele, não tem um livro, é Gerard Mesaros, eu acho que é aquele, alguma coisa patterns aí de teste, é, teste patterns, eu acho que é do Mesaros esse livro, e ele fala muito no livro, assim, no início, velho,
bicho,
código de teste é tão mais importante do que o código de produção, se ele ficar uma merda, a galera para de fazer teste, tá ligado?
Exato, vai deixando deprecated, tipo, e velho, Eu sou tão revoltado com isso. Toda sexta a gente tem a reunião do back-end. Toda sexta eu, independente se ninguém puxou o assunto, eu falo, tá ligado?
Mas pô, ninguém mas ouve mais, a galera já muda o Rashid.
Rashid vai falar, Rashid não essa conversa, foda, cara.
Isso é interessante, porque tipo, tem alguma coisa que cheira aí que a galera talvez não tenha o mesmo processo pra codar, porque que é normal, né? Cada um tem o seu processo pra trabalhar. Mas será que não poderia...
Sim, não tem o mesmo processo.
Sei lá, ter mais code, pair programming, tá ligado? Ou não sei, alguma coisa do tipo.
Olha, eu gosto de pair programming, velho. Quanto mais tipo, puder ter pra mim... Acho que
eu gosto, cansa muito. Mas eu gosto.
Mas olha, pair programming não vai resolver.
Cansa demais, cansa demais. Foda, velho.
Ainda mais em outro idioma.
O cara às vezes já tá tão maduro, já tem o jeito dele de programar, e ele não quer mudar o jeito de programar. Que ele sempre vai fazer o código primeiro, ele depois cria o teste, porque você sabe o que precisa, e faz o teste, tá ligado? Não é... Não, e assim, também tipo, não
vale
você ter DD e tal,
mas assim, eu acho que... Vale, menos. Eu acho que todo mundo que puder, velho, se puder, por favor, assim, se puder, tente dar uma chance em TDD, assim, tá ligado? Porque... É muito diferente você escrever o teste depois que o seu código tá pronto, velho. Você vai fazer o teste,
preguiça,
o seu código passar.
Isso.
E, velho, é tipo assim, você não tá fazendo um teste e fazendo um código pra passar de verdade. Você tá fazendo o teste passar, tá ligado? Tipo assim...
É viciante.
Não sei se eu tô me explicando bem, mas...
Eu tenho uma pergunta pra vocês nisso aí, então. Porque eu sei que outra. Vocês estão trabalhando com... Tipo, estão trabalhando com Ruby... Há mais de tipo, muitos anos, na verdade, né? O que acontece quando vocês trocam de linguagem ou trocam de empresa? Você acha que TDD funciona quando você não sabe domínio?
Eu acho.
Não funciona. Eu não
funciona,
acho
que funciona.
Eu não acho
que funciona assim.
Não.
Funciona.
Depende de como você tá aplicando ele, tá ligado?
Vou dar um exemplo.
A primeira coisa que eu faço quando eu tô...
Peraí, deixa eu só falar um negócio. Pra mim, o TDD não funciona pra aprender a linguagem. Mas você tem que tentar adotar TDD o mais rápido possível... Da nova linguagem, tá ligado?
Quando eu tô aprendendo uma nova linguagem, uma das primeiras coisas que eu tento aprender é como testa. Porque é como eu vou rodar o código, tá ligado? Aí, tipo, eu aprendo como ferramenta de teste mais popular, aprendo...
Eu tenho um processo aqui diferente um pouquinho. Caralho, isso meio que...
Como é?
Isso meio que me deixou azulado aqui. Desculpa, Tony, interromper. Mas, assim, eu tenho, tipo, uma listinha de coisas, assim, que eu vou logo buscar como faz. É, tipo, como cria uma classe, quando se for orientado a objeto, né? Como cria um método, como faz a exceção, como dar catch na exceção.
Eu faço dentro do teste.
Como é que cria teste? Isso tudo eu... Não, mas eu tô dizendo o seguinte. Isso é uma listinha que eu faço de coisas que eu vou logo buscar numa linguagem antes de olhar, tá ligado?
Mas aí você cria um teste exploratório da linguagem com a lib de teste, que é a linguagem mais popular na linguagem, ou se a linguagem já tem uma ferramenta de teste, você já roda da linguagem direto, cria esse teste de exploração. Exato. E sai testando, tá ligado? Como é um try catch?
Exatamente.
Como é que faz? Cria um teste com o routine e roda aí.
Eu tenho uma pergunta assim pra seguir nessa linha aí, tipo, quando estão falando da linguagem, tipo, o Java.
Não é.
Fala aí. Que eu queria adicionar é uma das primeiras coisas que eu faço também é aprender como é que faz uma aplicação web na linguagem. Qual o framework web mais popular? Qual o Rails da linguagem?
Eu também. Também. Não, eu tô passando por isso com o Elixir, né? Então, assim, eu tô na fase que eu já consigo fazer TDD com o Elixir, então, assim, mas eu tô numa fase que às vezes, dá um erro. Eu sei que uma pessoa com 3 anos da linguagem, assim, passaria 2 minutos pra resolver o erro, e eu fico 1 hora, tá ligado? Tentando resolver o erro.
Isso frustra pra caralho, né, velho? É chato.
É, mas assim, eu acho foda a experiência ajuda demais, né? Sabe por quê? Você, quando já perdeu várias horas em outras linguagens, você sabe que é assim, velho. Se você vai perder mesmo, e pronto.
Olha, eu vejo o teste como a base, velho. Porque, por exemplo, eu vou falar uma experiência que eu passei na empresa que eu estou, inclusive. Eu comecei a ter que mexer em projeto que mexia em machine learning. Consequentemente, eu ia mexer em microserviços em Python. Pô, eu não sabia direito como é que ia Python. Eu não sabia como é que mexer direito nas libs de machine learning ou nas libs de fazer os cálculos lá. Tipo, PyNumbers, PyTable também. Eu acho
no
que
Py e Panda, né?
Panda, isso. Exato. A lib do... Então, tipo, eu não sabia muito bem. Quando eu precisava codar alguma coisa ali, eu ia primeiro no teste, fazia o que o Tony falou, velho, como é que faz a importação? Beleza, importa o Panda. Quais são os métodos que o Panda libera? Quais são as funções? Como é que funciona? Preciso ler esse arquivo e tentar transformar. Beleza, como é que eu faço isso aqui? Aí eu comecei a fazer tudo com o teste. O teste me ajuda a estudar o que é que eu vou desenvolver depois, tá ligado? Peguei a base, velho, agora vamos fazer o código principal, com o TDD, tá ligado? Sempre com o teste. Eu não consigo trabalhar de outra forma.
Mas aí, tipo, quando tu pega uma linguagem tipo Java, tipo, uma linguagem que tem muita concorrência, paralelismo, um monte...
Mesma coisa, velho, mesma coisa.
É.
Você falou muita concorrência, no tipo Go ou Elixir, você pergunta também?
Isso.
Go e Elixir eu mexi pouquíssimo, mas eu sempre ia direto, como o Tony falou, velho, como é que eu crio o teste aqui pra tentar experimentar? Mas eu nunca codei nada em produção. Java já codei para web, já para Android, e faz o mesmo jeito, velho. Abro lá a classe de teste, o Java já vai ajudar, porque ele não compila nem se a classe existir, tá ligado? Ou se a variável não tiver. Então isso já ajuda.
Você, tipo, se você tá aprendendo a linguagem, você cria um teste unitário. Se você tá aprendendo, se você tá codando realmente uma feature numa aplicação web, eu geralmente começo outside-in, tá ligado? Tipo, mando uma requisição para essa URL aqui, e esse é o output. Aí daí eu já começo a implementar.
Exato.
Se fosse dividir o aprendizado em alguns estágios, o meu primeiro estágio é sempre o seguinte. Eu compro um livro da linguagem, sempre. E eu vou lendo o livro e lendo a documentação, e muitas vezes a documentação tem alguns exemplos e tal, eu vou meio que seguindo ali para me acostumar com a linguagem. Eu, nesse momento eu não estou trabalhando baseado em teste. Mas depois que eu já estou mais, tipo, me sinto mais confortável com a linguagem, eu, sim, começo a tentar adotar teste para entender. E aí, nesse ponto, eu tenho uma coisa que eu me acostumei a fazer. E tipo assim, tem uns anos para cá. Eu pego sempre algum projetinho simples, que não tem nada a ver com web nem nada. Às vezes é um teste de alguma empresa, alguma coisa assim. E não é sempre o mesmo projeto, nesse caso. É o que eu pesquisar e achar na hora, assim, achar interessante. E aí eu tento resolver isso com um teste, tá ligado? E aí é o ponto que você chora mesmo, porque... Velho, você acha que tá já um pouco proficiente na linguagem, mas você percebe que você não tá, tá ligado? E aí, tipo, aquele negócio que era pra durar 3 horas, que o cara lá no teste diz, ó, esse teste aqui dura 30 minutos, tá ligado? E você tá há 3 dias, tá ligado?
Velho...
Fazendo o teste. Você diz, velho, o que tá acontecendo?
Foi meio que, pra mim, foi assim também, Thiago. Assim, eu tentei fazer TDD muitas vezes, mas, tipo, tinha uma parada de a linguagem em si, quando eu tentava mudar da linguagem, tipo, era muito mais difícil porque tem muito mais coisas da linguagem e da comunidade em si que eu tenho que saber antes. Tipo, e fora o domínio também, né? E tipo, quando eu trabalho com uma linguagem nova assim, como eu comecei agora com Go novamente, pô, não sei nem o que é web, na verdade. Eu vou fazer um aplicativo que é uma classe que é um domínio que tem um input e output. Se é web, se vai ser gRPC, o que for, é o menor dos meus problemas. Não tô nem pensando nisso mais, tá ligado? E, tipo, indo pra esse lado assim, pra mim, tá sendo bem melhor de entender teste na linguagem em si, porque é bem isolado para o que eu tô fazendo. Não tem nada de side effects, não tem nada de coisa acontecendo no background, não tem nada disso, tá ligado? Então, isolando nesse tipo aí de coisa, tá sendo bem, bem interessante pra mim.
Eu acho que, dependendo da pessoa, às vezes a carga cognitiva é muito alta, tá ligado? Você aprender a linguagem, aprender como fazer teste naquela linguagem, mas depende da pessoa, tá ligado? Às vezes, pra pessoa ir logo com o teste, melhora a carga cognitiva dela, tá ligado? Então, acho que é meio que varia, assim.
Olha, a gente esquece o quanto de experiência a gente já tem, né?
Exato, tem isso também. Hoje, pra gente, aprender uma linguagem nova é muito mais fácil, aí, mas a gente não percebe, pô. Tipo, um cara que tá começando mesmo.
Deixa eu só fazer um adendo aí. Você falou uma coisa que soou diferente, tipo, o cara aprender teste em linguagens diferentes. Na verdade, teste é a mesma coisa em qualquer linguagem, né?
É a mesma coisa.
É entrada
não necessariamente.
E saída. O que vai variar...
Não necessariamente, velho, porque assim, o conceito de teste é o mesmo. Não, o conceito é o mesmo, mas quando faz teste na linguagem é diferente. O framework é diferente, tem que aprender o framework de teste.
Isso aí é a sintaxe, tá ligado? Mas o conceito...
Mas cognitivamente, pô, isso é mais uma carga cognitiva no cara, tá ligado?
Mais ou menos, velho, porque, tipo, como é que você consegue fazer o teste mais simples, um igual a um?
O que eu tenho problema, geralmente, quando eu tô em outra linguagem, é realmente me situar.
É, tipo, um igual a um. O primeiro teste que a gente faz, você vai descobrir qual é o método que faz a expectativa. A sintaxe de fazer a expectativa. Você coloca lá, um igual a um. Porra, beleza, já sei como testar minimamente aqui. O resto é entrada e saída, velho. Tipo, a sintaxe vai mudar sempre.
Então,
tá ligado?
Mas assim, eu entendo sua abordagem. Eu acho que ela deve funcionar. Mas, tipo, eu não acho que é a única abordagem, né? E assim...
Sim, não, não tô dizendo que é a única. Eu tô dizendo...
Pra mim, eu não consigo começar... Tipo, peguei a linguagem agora. Nunca vi na vida. Já vou começar logo fazendo um teste pra ela. Não faço isso. Eu primeiro vou explorar a linguagem, vou tentar entender como é a sintaxe dela. Às vezes eu começo a ler um livro, capítulo 2, 3, vou olhar a documentação. Quando eu me sentir meio confortável, acho que, tipo assim, bota aí uma semana e meia, duas depois, aí eu... Normalmente eu digo, como é que faz teste nessa porra? Porque eu me interesso por teste. Então, assim, aí eu começo a tentar fazendo teste, tentar trabalhar com teste. E eu sou meio automático já, né? A tentar fazer TDD, porque é automático pra mim, né?
Eu vou destoar de todos vocês. Eu vou ser sincero que, tipo, quando eu tô aprendendo uma parada nova, eu nem penso nos testes, velho. Eu nem tô nem aí. Eu só penso, em primeiro lugar, acho que é a estrutura de dados, e depois eu começo a tentar prestar atenção nos padrões que a galera segue, tá ligado? Porque aí, quando eu vou ver um exemplo, eu consigo interpretar mais fácil. É basicamente quase sempre isso, velho. Tipo, eu não sou um caso, como o Ivan falou, que tipo, ele trabalhou muito com a linguagem, depois mudou pra outra e foi seguindo. Tipo, eu sempre tive uma main, né? Sempre trabalhei com uma e, tipo, o que eu tive que fazer em outras foram coisas muito focadas, assim, olha, tem um projeto assim assado, a gente precisa mexer nisso e nisso. Tipo, basicamente, olha a estrutura de dados. Vejo como é que eu faço para ficar mais confortável em escrever aquilo, em ler aquilo. E quando eu vou fazer teste, eu chamo alguém, velho. Ó, vem. Alguém que tá na equipe aqui, me explica aqui como é que eu faço isso. Porque, como você disse, você vai perdendo um tempo tentando entender, porque você faz tudo de um jeito, velho. E de repente tem que escrever, só de escrever as palavras ao contrário, sei lá. Você já, puta que pariu, aí se perde e dá uma... No meu caso, né, dá uma frustração de tipo, caralho, eu faço isso daqui tão rápido, meu irmão, e tô aqui perdendo 20 minutos, uma hora nessa porra aqui. Tipo, eu acho sempre mais fácil eu ler e estudar os basics e depois ir atrás de alguém que já tá fazendo parte do time lá e que vai me dar um auxílio rápido para eu tentar entrar naquele ritmo, né? Mas se eu tô em casa estudando uma coisa por estudar, eu só vejo os testes quando eu vou escrever uma aplicação web. Quando eu tô vendo só a linguagem, eu nem olho o teste.
Tem uma coisa que melhora, né, assim, com o tempo. Tipo, por exemplo, quem trabalha com a metodologia TDD, né, há muito tempo, acaba que quando vai com uma linguagem nova, volta mais rápido para o TDD nessa linguagem nova, ou às vezes já começa com ela. Como o Rashid falou, que começa com ela, o Tony também. Eu não começo com ela, mas rapidamente eu tento ir, porque é meio que costume já. Eu acho que assim, teste de software, usando metodologia TDD ou fazendo teste unitário, eu acho que não é uma parada que é ainda widespread, assim. Acho que não são a maioria das pessoas que fazem. Não, inclusive, não é. Não na é. Comunidade Java mesmo, eu lembro que não é tipo, uma parada bem, tipo assim, todo mundo faz teste, não é. A grande maioria talvez nem faça, né? Então, assim, esse cara que não está acostumado a fazer teste, se ele for aprender uma linguagem nova e disser para ele, velho, aprende com teste, esse cara ele vai sentir um load muito cabuloso na cabeça, a gente vai, talvez ele desista, tá ligado? E é foda isso, porque assim, a gente, por exemplo, que é da comunidade Ruby, e acho que é da comunidade Elixir, eu não sei, PHP, Go e tal, eu conheço Java porque eu era da comunidade Java, assim, né, mas quem é da comunidade Ruby e Elixir, por exemplo, meio que não discute se é pra ter teste, o cara normalmente vai ter teste, tá ligado? Tipo, se é TDD ou não, aí é de cada um, eu acho. E eu acho que até tem gente que não trabalha com TDD, mas diz que trabalha para...
Ou simplesmente confunde, velho.
O próprio DJ, o DJ do Rails.
Uhum. Tem muita gente que faz isso, velho. Mas, enfim, eu não vejo que é meio que por comunidade, não, velho. Tipo, por exemplo, nos projetos que eu passei, é muito mais pelo projeto e pela empresa, saca? Tipo, se você entrar na empresa e a empresa meio que já diz, olha... Aqui a gente foca muito em teste e tal, não sei o que, véio. Já tá implícito que você vai trabalhar com teste e geralmente a galera tá já utilizando TDD. Tem uma empresa que eu já passei que simplesmente, e aí os testes e tal, não sei o que. Não, véio, se você gostar muito de escrever, você pode escrever alguns e tal. Mas, basicamente, quando for uma parte muito crucial da aplicação, a gente vai querer testes. Mas quando não for, tipo, se você estiver confortável, não precisa.
Eu vou um pouco mais da linha do que até o Ivan Santos falou mais cedo. Que é tipo assim, quando é um projeto novo, o cara meio que consegue escolher se vai botar, e se botar ele acaba fixando naquele projeto. Mas o resto, velho, é por pessoa. Porque, por exemplo, na própria empresa que eu e o Ramos trabalham, não são todos os projetos que tem teste.
Sim.
Projetos em Python, JS, não tem teste, tá ligado? E tipo, todo time faz. Outras empresas, muitas empresas falam, ah, aqui a gente gosta de teste. Aí 80% dos projetos não tem ou são bem simples, tá ligado? Então vai muito de um grupo de pessoas tentar aplicar, entendeu?
É verdade.
Eu me lembro que quando eu aprendi TDD, eu aprendi porque eu fui obrigado, tá ligado? Tipo assim, eu mudei para uma empresa que... Quando eu cheguei na empresa, primeiro dia que eu cheguei lá, o cara fez, ó, aqui a gente trabalha com TDD. E as suas primeiras 3 semanas é pair programming. E é pair programming com um cara que vai trabalhar com TDD, tá ligado? Tipo assim, e meio que... Não é que ninguém tá dizendo assim, quando você estiver sozinho, a gente vai verificar se você tá fazendo teste antes, não, tá ligado? Mas os caras rodavam os coverage lá, tipo, com o Sonar, que, velho, se você fizesse o teste depois, com certeza você ia deixar passar, velho, alguma coisa, tá ligado? Ia passar código sem estar coberto, tá ligado? Então era melhor você fazer com o TDD, porque garantia que tava coberto. E às vezes ainda dava merda, mas assim... A garantia melhor de estar coberto mesmo era com TDD, porque você só ia realmente criar o código se tivesse um teste ali. Então, porque a galera era muito chata com esse negócio de cobertura e eles forçavam você mentalmente a aceitar o TDD, tá ligado? A galera que entrou lá e que trabalhou lá durante alguns anos, todo mundo saiu de lá evangelista de TDD, tá ligado? A galera, tipo, ia para os outros lugares e implementava TDD nos lugares porque via que a parada dava certo, assim, a qualidade de código era maior com o TDD, tá ligado? Mas eu não sou esquenta para nada. Eu sou a favor de você poder trabalhar com TDD, trabalhe. Eu sei todas as garantias que TDD vai lhe trazer, mas depende do projeto, né? Como o Val falou aí, um projeto de 5, 6 anos, que tá, velho, para montar o setup vai demorar 3 semanas, tá ligado? Então é melhor você deixar para lá e tentar de outro jeito. Porque assim, eu vi uma reportagem do Kent Beck uma vez falando que ele trabalhava no Facebook, e na época que trabalhava no Facebook, ele percebeu que existem outras formas de testar software que não é só TDD ou criando teste automatizado, tá ligado? No sentido de criando teste para o que ele está escrevendo. Existem outras formas de testar e ele via lá que a complexidade do sistema de Facebook exigia outros tipos de teste que envolviam outras coisas, tipo outras estruturas de sistemas, ou envolviam pessoas testando também. Então, assim, ele viu uma outra complexidade de teste que vai além desse que a gente está discutindo aqui, que é o teste do código, né? Então, assim...
Não, com certeza. Só falando sobre isso aí, realmente, até projetos que se integram, microserviços que se integram, você não tem como fazer teste automatizado sobre isso. É muito
Depende.
Complexo.
É, não vale a pena, às é vezes. Né?
De outro nível de abstração do teste, não vale a pena.
Em algum momento você tem que fazer um corte, né? Onde é que o meu outside...
Exato. Até onde vale a pena, tá ligado? Um outro ponto que eu queria tocar, fazer um adendo, é o seguinte. Por exemplo, eu, particularmente, eu comecei a aprender teste e eu começava a ver essa questão de uma segurança maior de entregar alguma coisa, tá ligado? Ter uma certeza maior. E isso eu levei pra mim. Então, assim, quando eu entrava em empresas e os projetos não tinham, eu não sou xiita de falar, velho, agora todo mundo tem que fazer. Não. Ninguém quer fazer? Tudo bem. Eu faço nas minhas features, tá ligado? Aí quando os caras falavam, bicho, mas você vai demorar mais, mas você vai começar a não ser produtivo. Não vou, eu garanto. Aí como é que eu garantia? Às vezes quando eu estava iniciando um projeto e não conhecia, eu pagava mais horas do que o necessário para ir pegando o ritmo, tá ligado? Mas depois eu sempre tinha essa cobertura. Então às vezes eu era o único que adicionava o teste no projeto, em Java, por exemplo, até da merda de uma feature que os caras adicionaram e não tinha teste e as que estavam coberto ali era mais difícil de dar, tá ligado? Aí os caras, com o tempo, foi vendo, pô, velho, talvez seja interessante mesmo. Então, acaba sendo não forçado, mas é um caminho a sendo mostrado que vale a pena no futuro, tá ligado? Então, só resumindo, tipo, eu, particularmente, qualquer projeto que eu tente entrar em qualquer empresa, se alguém não usa, eu vou tentar ao máximo usar, nem que seja eu sozinho, tá ligado? Por conta do meu fluxo de desenvolvimento, a minha segurança, a minha sã consciência do tipo, não tá preocupado em, porra, que tipo de arquitetura eu vou botar, ou isso aqui vai hitar certo mesmo, tem que ficar debugando visualmente 30 vezes os mesmos parâmetros para ver se chama o outro correto, véio. Isso é tenso demais, pô. Sanidade mental, pô.
Na empresa que eu tô agora...
É...
No processo seletivo, eles fizeram uma pergunta interessante para mim. Foi tipo, se um cliente chegar para você e falar que ele quer cortar gastos no projeto e ele pede para você não testar o código. Ele está assumindo que esses testes adicionam tempo no processo, né? Aí a minha resposta foi mais ou menos nessa linha do Rashid aí. Foi que tipo, eu não sabia nem o que responder. Eu fui sincero, eu não sei nem o que responder. Porque tipo, faz parte da entrega com qualidade, tá ligado? Tipo, como é que eu sei que eu tô entregando alguma coisa com qualidade? Porque, pelo menos, os meus testes estão passando. O que eu pude pensar ali na hora que eu tava escrevendo, tá passando, tá correto.
E isso não impede de gerar outro,
teste,
né?
Tem outra coisa também, que teste não garante.
É, exato, não garante. Mas aí, só vai garantir o que a gente...
Ele só garante que você pensou em alguns casos.
Exatamente.
É. Mas, dito tudo isso, é, tipo, eles não deveriam influenciar em como eu código. Tipo, eles não falam que eu posso usar uma classe, eles não falam que eu posso usar Tailwind, CSS, essas coisas. Às vezes até falam, porque pode ser CSS Framework, pode ser alguma vantagem aí, né? Enfim, eles não ditam como eu trabalho em outras coisas, porque eles vão ditar no teste, tá ligado? É estranho pra mim. Mas, dito tudo isso, eu ainda falo que... Se o cliente tiver de acordo que isso é um MVP, que a gente vai trabalhar por algumas semanas e deletar esse código, pode ser que eu venha concordar com o time.
É verdade.
Que não vai ter teste, mas...
Tem um lance assim, dependendo da empresa e projeto, tem várias variáveis. Assim, acho que todo mundo concorda aqui que é importante ter teste, na verdade. Acho
aleluia!
Que todo mundo tem um... Que eu conheci até hoje, quis ter teste. Não quer dizer que... Acho que... Não tem ninguém que eu conheci até hoje que dizia, porra, ninguém precisa testar. Porra, não teste. Nunca conheci uma pessoa assim, a não ser nas palestras.
Cara, porque... eu conheci um programador assim, velho.
É, pode crer.
Eu acho que tem várias variáveis. Uma variável é risk adjustment, tipo, como você se ajusta o seu tempo para os trades que você vai fazer para o projeto. Tipo, o que é que você pode dar e o que é que você pode tomar, né? Tipo, o Rajiv falou agora, pô, eu tenho que colocar mais tempo para conseguir seguir o ritmo. Então, mas, pô, talvez não precisa ter não precisa ser cobrado que você tenha que trabalhar mais por fora para você conseguir o ritmo. Talvez a empresa tenha que entender que tem um catch-up time ali. Tipo, a galera tem que realmente ter o tempo para se adaptar. Ou pelo menos, tipo...
Tem um retorno, né?
Pois é. Ou nem assim, nem isso, né? Tipo, tem duas coisas que é muito importante. Você tem que ter tempo para poder errar, você tem que ter tempo para poder aprender o processo. E, às vezes... Pô, eu imagino que o que vocês trabalham com Kanban, o que for, o modelo de ciclo das empresas já é diferente, mas pô, tem empresa lá que está com um Scrum da vida, que está tentando pegar métricas de velocidade de outros sprints, e você está tentando entender quanto que vai custar para desenvolver essa feature, colocando os patterns que você quer, colocando o TDD, o que for. Então, você tem que ter uma abertura ali para a empresa também, para aceitar que você está tentando... regular você mesmo para ser produtivo e para isso te pagar no futuro também, tá ligado? Então, tem várias variáveis lá.
É, tem que lembrar também o seguinte, né? A galera que é dev tem que aprender a vender as ideias também. Porque assim, uma empresa, o que ela quer é ganhar dinheiro. Só que também a empresa também quer que o software dela dure muito tempo e que dure com qualidade. Então, assim, muitos devs não conseguem comunicar para a empresa por que implementar testes é bom, tá ligado? Então, assim, as vantagens de implementar testes. Então, eu acho que falta também na galera de dev sair um pouco daquela visão de, tipo, o dev que é o cara caladão lá, introspectivo, que fica. Eu sei que tem muita gente que é assim, mas, tipo, até essa pessoa, ela tem que aprender um certo nível de como se comunicar com a galera que manda, né? Porque, tipo, geralmente você tá trabalhando para alguém. E se você não convencer essa pessoa de que aquilo vale a pena para ela, ela vai lutar contra aquilo o tempo todo, tá ligado?
Geralmente eles falam em números, né? Aí você tem que se preparar melhor e tentar
provar que esse número tem algum retorno. Depende muito do bias. Isso depende muito do bias, né, velho? De quem tá na frente da empresa. Se é mais técnico, se não é. Porque, como o Tony disse, a galera quer saber de números, velho. Não quer saber de conversa, não. A maioria das vezes.
Então, acho que se você tem que estar preparado para isso aí mesmo. Né? Você tem que estar preparado para uma conversa fora do seu nível de código. Tá? Você não tem que chegar para o cara e dizer não porque o código fica melhor, porque é essa classe aqui, ou esse que, essa função. Não. Você tem que chegar para o cara e, velho, a conversa é gerencial, tá ligado? Tipo, a conversa do tipo, velho, é o seguinte, quanto é que você gasta com um bug aqui? Quantas horas um cara fica para resolver um bug? Então, tem que buscar dados em outras empresas que implementam teste para que você possa mostrar para o cara. Com um teste implementado aqui, com um setup de teste implementado, esse cara poderia resolver esse bug aqui criando um teste que clonasse o seu bug e facilmente ele saberia onde está o problema, tá ligado?
Sim, eu percebo. Mas isso também, da forma que você está falando, é tipo, também depende do tamanho da empresa, né?
É, depende, né?
É complicado, porque às vezes você só chega. Vários projetos eu passei que você só chega até o gerente, por exemplo. Pronto, hoje mesmo eu conheci um dos grandes da empresa, assim. Foi uma conversa de meia hora numa meeting e tal. Tipo, acho que eu nunca mais vou vê-lo. Tá ligado? É. Tipo, aí falou algumas coisas, porque, tipo, no Brasil eu nunca passei muito por isso, mas aqui fala-se muito de, tipo, ó, a gente tá lucrando X, a gente quer chegar em Y, a galera é muito transparente com essas paradas, tá ligado? E falou várias coisas, tipo, como você falou no início aí, qual é o planejamento pro futuro da empresa, enfim, a empresa tem trocentos projetos, a gente é basicamente, como ele disse, nós somos mais um, mas nós somos o mais crítico no momento. Então, os holofotes não pra gente, né? É, meio que façam acontecer que tá tudo indo bem e tal. Mas se eu fosse, tipo, se a equipe da gente tivesse sem usar teste e tal, fosse tentar argumentar com o líder da gente, o gerente da gente, ele simplesmente podia barrar ali, tipo, não, eu não quero, acabou. Tipo, não tem mais conversa, tá ligado? Eu não tenho como escalar isso.
Tem gente que é um muro, né, velho? Você... Depende
muito da cultura da empresa, ou de quem você vai ter que falar. Tipo, se é uma pessoa de marketing, sales, tem um mindset diferente. E, assim, dependendo de onde você trabalha, por exemplo, tem um lance de como você observa o seu projeto. É muito importante e muito pouca empresa faz isso. Como você observa o que está acontecendo, quanto custa esse 10% da sua aplicação quando ele está fora do ar, que está quebrado. Ou billing, que você estava falando no início da conversa. Quanto é que custa quando uma parada adiciona um zero no billing? quanto é que custa isso pra você? Então, esse tipo de coisa é como eles entendem. Esse tipo de coisa é o que eles entendem, tá ligado? Ou como observar essas partes da empresa. Bicho, tem galera que acorda um dia e fala, pô, estamos fazendo 100 mil em revenue. Amanhã eu quero fazer 200. É isso que eles estão pensando, velho. Não estão pensando, porra, do teste não tá lá ou não, tá ligado? Uhum. E você tem que adaptar a sua conversa para coisas que eles entendam, tá ligado?
Uhum. É, inclusive, você fala muito sobre observability também, né, e tal. Que eu vejo que é uma parada que, tipo, nós como devs e tal, que talvez como seja uma parada que era de infra, eu não vejo a galera nem comentar muito sobre isso, tá ligado? Tipo, velho, você bota a parada no ar, como é que você sabe que isso tá funcionando, quem tá acessando, quantas pessoas estão acessando, quantos requests ali falharam, quantos não falharam. É. Tipo, velho, eu mesmo, se eu tiver que olhar na minha aplicação, eu não sei, tá ligado? Eu não consigo rastrear todos, tá ligado?
Mas isso é uma parada que tem que ser resolvida logo no projeto, tá ligado? Tipo, quanto mais cedo, melhor. E você ter esses dados aí, essas visualizações, tudo bem, já configurado, tá ligado? Tipo, uma das coisas, uma vez eu trabalhei num projeto que a gente só fazia o código. Aí, até o container que a aplicação rodava, era uma empresa de infra que criou o container, o Dockerfile, e a gente só usava aquele Dockerfile, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, a gente não tinha métrica nenhuma de como a aplicação tava rodando, tá ligado? Aí, tipo, tá funcionando? Tá. Acho que tá. Que ninguém tá reclamando, tá ligado? Mas é uma das coisas que eu brigava...
Tá lá,
era, né? Pra isso, pra tá gente lá. Tentar acabar com esse gap aí. É porque tem uma razão por isso acontecer, porque a infra é gerenciada por outra empresa. A gente foi contratado pra fazer o software, aí tem uma terceira empresa que é o domínio. Tipo, nesse cenário era difícil você tentar implementar, convencer os três de que não, a gente precisa ter métrica ali, tá ligado? Porque senão a gente vai entregar coisa que talvez vai acarretar num custo maior de infraestrutura do que precisa. Mas para a empresa de infraestrutura, isso era uma redução da parte dele, tá ligado? Enfim, aí é bem complicado.
Uhum. Nesse setup. Claro.
Né? É, e assim, a Amazon, a AWS mesmo, facilitou algumas coisas assim para a gente. Como a gente tem serviço na AWS, então a gente consegue ter métricas de algumas coisas que a AWS já dá. Mas assim, eu sinto que falta a preocupação de todo mundo assim, dizer, galera, como a gente vai tentar descer o nível disso num ponto mais micro, assim, tá ligado? E eu sinto falta disso. Né? Bom, galera, chegamos ao fim de mais um episódio do Dois Devs. Eu espero que vocês tenham gostado. É, algum de vocês aí que tá participando, Tony, Ivan, Marreta, Ivan Santos, querem falar alguma coisa? Tem alguma coisa para falar aí pra galera? Ou posso encerrar aqui e a gente espera o próximo episódio?
Queria agradecer aí a galera que tá ouvindo, queria falar que foi massa, foi divertido, e que eles esperem, né, aí que deve ter uma parte 2 dessa conversa que foi massa.
Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra
com
minha mãe.
Certeza, que tem.
Especialmente pra você.
E um beijo pro pai e pra minha mãe, pra você. Tá certo.
Eita, valeu pela oportunidade e eu prometo que daqui pro próximo episódio eu vou praticar TDD para fazer o Rashid feliz.
Que é isso? O Rashid ele não é mais nem evangelista, o Rashid ele é o criador da igreja TDD, tá ligado? Tipo assim, ele chama evangelistas agora, ele passa o evangelho pro evangelista, tá ligado? Então assim, já tá que nesse isso, nível.
Caramba. Também é assim.
Bom, galera, assim. Se você... Ó, Rashid, tem alguma coisa pra falar, Rashid?
Pô, foi um prazer inenarrável estar com essa galera hoje.
Ah, tá certo.
Galera top, que todo mundo faz teste, maravilha. Tá, eu tô
feliz. Hoje dorme tranquilo, né, Rashid?
Dormo tranquilaço, pô. Feito neném.
Tá de build passando.
Build passando, é verdade. É, galera, se você não segue ainda o 210 Podcast, segue nas nossas redes sociais. No Twitter, @2devspodcast. No Instagram, @2devs. No YouTube também, 2devs. Pode procurar lá que você vai achar o canal no YouTube. Então, se você não segue também no site 2devscast.com.br, a gente está no Spotify, está no Castbox, está no Deezer, está em todas as plataformas de podcast que você puder. Compartilha com seus amigos, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão e faz a mensagem chegar a mais pessoas aí. E semana que vem a gente vai estar de novo com essa galerinha aqui para falar sobre outras coisas num novo episódio. Valeu.
Pais, valeu. Acho que agora eu precisei falar. Valeu, galera, mas pai e mãe vai ser tenso, viu, velho? Se o pai for programador, ele só vai... Oxi, os caras estão falando de clipe, é? Quero ver.